Olá, hoje é quinta-feira, dia 18 de junho de 2020, e estamos começando o Resumo DEU, onde eu te deixo antenado dos principais assuntos e destaques do Diário Oficial da União do dia de hoje. Para esta quinta-feira, eu trago alguns destaques, principalmente para você que é gestor público, porque tivemos a publicação de dois decretos. O primeiro foi o decreto número 10.481, que altera o regulamento sobre canais de rede de televisão. E por meio desse decreto foi alterado o regulamento do serviço de retransmissão de televisão e do serviço de repetição de televisão, aprovado pelo decreto número 5.371 de 2005. As alterações que o decreto número 10.401, publicado hoje, traz, versam sobre o canal de rede, que se constitui enquanto um grupo de três ou mais canais digitais iguais consignados a estações geradoras ou retransmissoras, pertencentes a uma mesma pessoa jurídica concessionária do serviço de radiodifusão de sons e imagens, em um mesmo estado ou no Distrito Federal. E essas disposições, se você quiser saber mais, estão no Decreto número 10.401, publicado em edição extra do Diário Oficial da União, número 114-A. Além disso, o outro decreto publicado hoje, também em edição extra, foi o Decreto número 10.402, em que a Anatel poderá adaptar concessão de serviço de telecomunicações. Então, também no âmbito das telecomunicações, foram temas neste Decreto número 10.402, a adaptação do instrumento de concessão para autorização de serviço de telecomunicações e a prorrogação e a transferência de autorização de radiofrequências, de outorgas de serviços de telecomunicações e também de direitos de exploração de satélites. E com base nesse decreto, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, é que poderá autorizar, mediante solicitação das concessionárias do serviço telefônico fixo comutado, a adaptação do instrumento de concessão para a autorização. E para saber mais sobre essa concessão de serviço de telecomunicações da Anatel, acesse na íntegra o Decreto número 10.402, publicado em edição extra do Diário Oficial da União, número 114-A. E passando para uma temática de gestão de pessoas, em despacho da AGU e CGU, foram publicadas importantes considerações acerca do regime a ser aplicado às aposentadorias dos policiais civis da União, com enfoque naqueles expressamente mencionados no artigo 5º da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Cujas aposentadorias especiais foram regulamentadas pela Lei Complementar número 51, de 1985, e pela Lei número 4.878, de 1965. E considerando esse despacho, com a mais recente alteração nas regras da Previdência dos Servidores, por meio da promulgação da Emenda Constitucional número 103, houve relevante modificação da denominada aposentadoria especial, pois a delegação à lei complementar limitou seus requisitos relacionados à idade e tempo. E com a exposição pelo consultor da União sobre o tema, corroborando grande parte da premissa desenvolvida, o Procurador-Geral da República apresentou manifestação no bojo do recurso extraordinário número 1.162.672, afetado em regime de repercussão geral, por meio da qual propôs a fixação da seguinte tese, abre aspas, o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para aposentadoria especial prevista na Lei Complementar número 51 de 1985 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional número 47 de 2005. Por enquadrar-se na exceção prevista no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional número 103, de 2019, atinente ao exercício de atividade de risco. Então, se você é policial civil da União e quer se aposentar, não deixe de acessar na íntegra o despacho número 502, de 2020, da CGU e AGU, que foi publicado hoje no Diário Oficial da União, em edição extra, número 114-A. Além disso, hoje também tivemos um destaque referente ao INSS, que estabeleceu procedimentos para averiguar conflito de interesses em atividades privadas. Por meio da portaria número 669 do INSS, foi estabelecido procedimento para análise de consultas sobre a existência de conflitos de interesses e pedidos de autorização para o exercício de atividade privada no âmbito do INSS, bem como sobre interesses no exercício do cargo ou emprego do Poder Executivo Federal, além de impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego. E todas essas informações você consegue acessar na íntegra na portaria número 669 do INSS. E para o nosso último destaque, temos um comentário do professor Jacobi Fernandes sobre o Magistério por Advogados da União e Carreiras Afins. O tema versa sobre a Constituição Federal, que permite a acumulação, para todas as carreiras de nível superior e técnica, de uma função de magistério público. Com frequência, vem a baila o tema do desempenho de função de magistério em instituições privadas por agentes públicos. E a questão assume certa complexidade, elenca o professor Jacobi Fernandes, por três motivos. O primeiro é que o prejuízo ao desempenho das atividades públicas, notadamente no âmbito de elevadas funções, como magistrados, procuradores e outras funções. Além também da complexidade referente à postura pública do professor, sempre inafastável do cargo que ocupa, exigindo elevado senso de lealdade às instituições a que serve, e o dever de evitar condutas escandalosas, impróprias, incompatíveis com o decoro público, pois não poderá invocar a existência de dicotomia de personalidades. E por fim, o terceiro motivo sobre essa complexidade é sobre a Lei de Conflito de Interesses e o Código de Ética, além das recomendações da Corregedoria do órgão. O professor Jacobi Fernandes também comenta que a instituição contratante corre riscos de eventual postura imprópria do docente, confusão de atividades, como é que ocorreu com o magistrado que, ao ver em sala de aula seu entendimento confrontado por um aluno de forma eloquente, no estrito âmbito acadêmico, deu voz de prisão por desacato. Ou outro conferencista que teceu muitos comentários em defesa do seu voto no plenário, olvidando que o plenário ainda não havia proclamado o resultado. E no mundo do ensino à distância, as cautelas são ainda maiores, pois o registro da aula fica de modo permanente. Em boa hora, o advogado-geral da União, o ministro de Estado da Economia e o presidente do Banco Central do Brasil editaram portaria conjunta instituindo normas sobre o acompanhamento das atividades de ensino superior realizadas sem caracterização de conflito de interesse por advogados da União, procuradores da Fazenda Nacional, procuradores federais, procuradores do Banco Central do Brasil e por integrantes do quadro suplementar da Advocacia Geral da União. A propósito, o professor Jacobi Fernandes relembra que essa carreira é regulada pela medida provisória número 2229-43, ou também conhecida como a medida perpétua, vez que tem efeitos permanentes. E se você ficou curioso sobre essa temática de magistério por advogados da União e carreiras afins, acesse na íntegra a portaria interministerial número 1 da Advocacia Geral da União. E muito obrigada por me acompanhar no resumo DOU desta quinta-feira, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Tenham todos uma descansada quinta-feira e eu espero vocês amanhã para novos assuntos e destaques.